Bem, você já sabe do nosso tema, vencendo em tempos difíceis. Eu fiz uns... rabisquei esse tema aí 300 vezes. É uma hipérbole, tá, gente? Para transformá-lo em algo interessante, porque hoje eu percebo, eu particularmente percebo, tem que ter muita destreza para falar, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje tem que ter muita destreza para falar, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ninguém mais está interessado em ouvir isso. Ninguém quase mais está interessado em ouvir negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Oi, que cruz? Eu sou de um tempo que eu ouvi a mamãe falar, quando meu pai a aborrecia, que ele era uma cruz difícil de carregar. E olha que minha mãe era evangélica durante algum tempo. Durante algum tempo, eu também fui a cruz para ela, uma cruz para ela carregar, quando eu fazia muita molecagem, muita traquinagem. Olha que ela sempre disse assim, meu filho querido, hoje é das mães, né? Deus abençoe minha mãe. Minha mãe é um doce de pessoa, uma pessoa doce de ser, de lidar, de estar leve. Mas, em algum tempo, em algumas traquinagens, dei trabalho para minha mãe, evidentemente, e eu ouvi, mas que cruz é essa que eu tenho que carregar? E a gente sabe que a cruz não tem nada a ver com isso, né? Eu definitivamente, eu tenho uma história que não dá para resumir, que eu vou introduzir agora, mas eu entrei para a igreja em 1900, definitivamente, né? Eu tive um período da minha junioridade, 9, 10 e 11 anos na igreja, tinha uma mãe que era evangélica, batista, historicamente, que nunca me levou a uma igreja batista, eu só entrei numa igreja batista para meus 9 anos. Então, minha mãe cantava hino, cantava corinho, recitava texto bíblico, me levava para Macumba, me levava para Cartomante, me levava para tudo quanto era lugar. Então, eu conheci tudo quanto era lugar, mas ela era evangélica. Entendeu? Entendeu, né? Então, eu cresci com todas aquelas superstições, né? Chinelo, não passa gato preto... Gato preto é mau presságio, tudo que você possa imaginar. Enfim. Mas em 1983, depois de passar 9, 10, 11 anos na igreja, entrei na adolescência, aquela adolescência que todo mundo chama de rebelde, né? Aí caí no mundão, né? Caí no mundão, fui para as baladas, fui para as noitadas, vira noite, enfim. E com aproximadamente 19 anos, em 1983, eu passava pela porta da igreja e tal, mas fui às vezes, algumas vezes eu ia à igreja, algumas poucas vezes durante esse período, né? Eu tinha vontade, uma vontade enorme de voltar, e por vários motivos, mas eu não tinha força espiritual para ir à igreja. Eu passava na porta da igreja. Tem um colega que ele diz, vou tirar um pouco meu óculos, estar na presença de Deus e ir embora é mole. Ruim é quando você sai da presença dele e fica na mão do diabo. É difícil você se desprender e voltar. Porque em Deus nós somos livres, ficamos porque queremos. O diabo nós somos prisioneiros dele. E ele está certo. Então, um dia eu entrei, eu consegui entrar, forças espirituais, sozinho, minha mãe não ia regularmente à igreja, eu entrei, sentei, e aquela, como diz nosso pastor Isaías, aquela egrégora daquele lugar, né, como aqui, por si só ela já falava, o culto não precisava nem, não tinha nem começado ainda, estar naquele ambiente já transpirava paz, já era um lugar de boas energias, numa linguagem mais esotérica, como a gente tem por aí. Era um lugar que, por si só, eu, por exemplo, já sentia-me bem. Então, eu fiz ali eu já tinha tomado uma decisão, quando eu sentei, com os meus 19 dias. Agora, diabo nenhum mais me tira daqui. Essa foi a minha decisão, a minha oração. Agora que eu consegui entrar, a partir de hoje... ninguém mais consegue me tirar da comunhão da igreja. Nada, absolutamente nada. E eu achava que eu não precisava me converter. Achava que a conversão não seria um processo necessário para mim. Porque, afinal de contas, eu já conhecia Jesus, né? Eu estudei a Bíblia com 9, 10 e 11. É muito bom ser junior na igreja, porque a gente estuda coisas que adultos que se convertem não estudam. Então, eu conhecia muita coisa da Bíblia, muita, muita coisa. E eu achava que eu não precisava me converter, mas em si eu não era batizado, né? E um dia eu estava sentado, nem ia contar tudo isso, e o pastor pregou, ultimanista, que não veio a ser pastor, já falecido, Emi Amaro, ele pregou PIB de Irajá. Pregou e fez o apelo, e quando ele fez o apelo, radicalmente, a partir de então. E aí, por que eu estou contando isso? Porque quando eu cheguei na igreja, o pastor da igreja não estava mais lá. O pastor da igreja. Estava o pastor que me batizou, o pastor interino, chamado José Francisco Veloso, a quem eu quero muito bem. Ele estava lá interinamente. Eu conheci o anterior e os anteriores todos. E foi ele quem me batizou alguns meses depois. E quando eu estava na igreja, eu nunca busquei perfeição na igreja. O pastor tinha saído do ministério porque ele transformou o gabinete dele num motel. E isso não era um boato, não, era verdade mesmo. Eu conheço até hoje uma das jovens, não eram de menores, não, da qual se mantinha relacionamento. Então, ele tinha dentro do gabinete um colchonete. E, enfim, aquilo foi muito ruim. E não era um boato como a gente está vivendo nos dias atuais. Não era um boato sem confirmação, sem nada. Tipo, uma interrogação, será que não é ou é? Era de fato. E eu fiquei pensando, por que isso não me abalou a fé? Eu, novo, tão novo em Cristo, simplesmente pelo que eu vou pregar hoje. É por isso que eu falei sobre isso. Outro fato também importante, que havia um grupo musical muito famoso, e até hoje famoso, e esse pessoal sofreu um acidente, uma Kombi virou, a Kombi pegou fogo, morreram duas ou três pessoas, eu não me lembro. E aquelas pessoas cruéis que existem dentro de todas as igrejas diziam assim, porque eles não estavam com a vida muito santificada, a vida deles estava meio assim, por isso que pegou fogo e morreu. Eu digo, mas que Deus é esse que manda queimar todo mundo, né? Mas eu continuei lá sentado aprendendo a Bíblia e a igreja vai bem, obrigado. Então, para mim, o segredo para vencer em tempos difíceis é um só, e eu vou ler, pelo menos acho eu que seja o principal, pode ser que tenha outros, você pode pegar esse tema aí, eu fiz isso. Tem um monte de grandes pregadores pregando o mesmo tema. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, que diz assim, Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3, portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Eu vou ler nessa versão que eu coloquei aqui na minha folha. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente, ou fitando os olhos, no autor e consumador da nossa fé, que é quem? Fitando os olhos em quem?
Jesus.
Mais uma vez, fitando os olhos em?
Jesus.
É. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou do gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado aonde? À direita, ou à destra, do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Então, esse sermão ele é fruto de uma pergunta que me foi feita já alguns anos atrás, e eu tive que pensar um pouco sobre isso. Como é que a gente sobrevive num mundo tão conturbado, tão louco, tão desafiador? E é assim desde que o mundo é mundo, né? Cada vez pior. E tem tempo que eu fico pensando nesse texto e fazendo algumas perguntas sobre esse texto, e você vai entendê-lo comigo, eu espero, um pouco mais hoje. Se eu estou dizendo que o grande segredo, e esse texto está me dizendo isso, é fitar os olhos em Jesus, é manter o foco em os olhos num Cristo que eu não vejo mais, como eu posso vê-lo? Então eu listei algumas coisinhas que estão inclusive nesse texto, que diz assim: Cristo está, onde que ele está no texto? À direita de Deus, Pai. Então, Cristo está nas alturas, muito acima de todos os principados e potestades. Efésios, capítulo 1, diz assim: acima de todo principado, versículo 21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse texto me diz, primeiro, que ele está, esse juntamente com o outro, nas alturas, há uma posição, à direita de Deus Pai. Esse texto também me diz, e eu quero lembrar agora também, de Estevão, quando estava, o primeiro mártir, né? Atos capítulo 7, que diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava onde? E então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Ele viu, momentos antes de ser apedrejado e morto. Viu, acredito eu, com esses olhos físicos aqui, ó. Acredito eu. Alguma coisa se abre, só ele viu. E os fariseus ficaram com muita raiva, os líderes religiosos da época, e ele foi apedrejado e morto. Então, ele está acima de tudo, ele está acima de todos, ele está, nós vamos ver mais profundamente, na vida da sua igreja, e isso significa, irmão, que você não precisa se preocupar com o mal, com o diabo, que está ao seu derredor. Esses dias estavam me perguntando, afinal de contas, o diabo consegue ler ou não os nossos? Ele é onisciente? Então, a onisciência é um atributo divino. Não há nenhum texto na Bíblia, eu não conheço, que diga, eu não conheço, que Satanás seja onisciente, ou seja, capaz de saber o que você está pensando. Só que ele tem poderes. A minha esposa me conhece? Conhece. Conhece muito do que eu sou, do que eu penso, se eu estou triste, se eu estou alegre, só por viver alguns poucos anos comigo. Agora imagine Satanás, que está lá o tempo todo com a legião dele, com um demônio lá colado ao teu derredor, vigiando você 24 horas desde que você nasceu. Sabe muito sobre você, sabe mais de você do que você mesmo. Mas isso não quer dizer que ele seja onisciente. Então, não acredito que seja. Mas também não estou importando se ele sabe, se ele lê meu pensamento, o que ele sabe. Por quê? Porque eu estou nas mãos de um Deus que está sobre tudo e sobre... Ponto. Também está nas alturas, está no seu corpo, que é a igreja. Eu quero evocar aqui a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:20, que Jesus disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Nesse caso, Jesus não estava nem dentro da igreja. Ele está do lado de fora batendo para entrar. Isso significa que ele não está em todas as igrejas. Aliás, quando a gente pensa nos atributos de Deus, e falamos sobre onisciência, e eu não estou aqui dando aula, nem pensei em falar sobre alguns elementos da nossa teologia, porque Deus, ele não está em todos os lugares onipresente, ele pode estar, mas ele pode se ausentar, inclusive de uma igreja, como Laodiceia. Olha, eu estou aqui do lado de fora, se vocês me deixarem, eu entro dentro da vida de vocês, entro dentro da história dessa igreja. Por incrível que pareça. Ele está nas alturas, está no seu corpo, que é a igreja, e nós lemos sobre isso, ele está em você. Cristo se faz visível através da sua vida. Dá uma olhada para essa pessoa que está do teu lado aí, vê se você está vendo Jesus. Dá uma olhada. Olhou? Jesus esquisito, né? Jesus esquisito é esse que está aqui do meu lado? É. Está aí do lado. Se alguém me ama, disse Jesus em João capítulo 14, versículo 23, guardará a minha palavra, eu e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele. Agora a pergunta é: você está se tornando visível? Jesus está se tornando visível, perdão, através de você para as pessoas? Há tanta forma de você fazer isso. As pessoas olham para você, tem algum vestígio desse Jesus encarnado em você? Sério, né? E ele está também, olha quanta coisa que ele está para a gente ver, né? Focando os olhos em? Fitando os olhos em? Jesus. A pergunta é, onde Jesus está? Ele também está no seu próximo. É aqui que começa a pegar, o bicho pega. Fica pior ainda. Fica pior do que essa pessoa esquisita que está do teu lado aí. Porque Jesus, ele nos ensinou assim, ó. Perguntaram para ele, quando foi que vimos o Senhor com fome e não lhe demos de comer? Ou com sede, Mateus 25, e não lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forrasteiro e o hospedamos? Ou nu e não vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-lo? Então o rei Jesus responderá, em verdade vos digo que sempre que fizesse um desses pequeninos irmãos, foi a mim que o fizesse. Então, vê Jesus nos outros. Eu sempre ensinei lá na igreja, porque durante muito tempo do nosso tempo lá no sul, sem que eu buscasse objetivamente, lá no início, entrava uma dessas pessoas que ficam, né, os moradores em situação de rua. Mas daqueles mais esquisitos e difíceis que você possa imaginar. Já falei isso aqui uma vez. Uma vez, pelo menos, já falei. E eu me lembro do primeiro que entrou, porque foi o que eu citei para você aqui. E o que eu ensinava para a igreja era o seguinte, olha só, Jesus está nos visitando. Como vamos tratar Jesus? Ele veio até nós. A gente não fica pedindo, Senhor, venha a nós, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí um camarada desse entra. E a gente não está pronto para receber. Todo sujo. Varley, se eu não me engano o nome dele. Todo sujo, defecado, mijado, fedorento, cabelo. Perguntei se queria tomar banho, disse que não. Assistiu toda a reunião. Depois fiquei sabendo um pouco da sua história. Muito complicado. Você está vendo Jesus? Porque o texto diz que é para manter o foco em Jesus. que está nas alturas, está na sua igreja, está em você e está no seu próximo, só para começar. Então, o texto diz que nós temos que olhar firmemente para Jesus. Olhar firme, fitar os olhos. Isso quer dizer o seguinte: não tirar os olhos de Jesus. Isso é um segredo para se manter na fé. Olhar firmemente. Pedro, quando estava, Jesus pediu para os discípulos se anteciparem e irem à frente, no Mar da Galileia, que ele iria depois, mas eles não imaginavam os discípulos que Jesus iria andando sobre o mar. E Jesus foi andando sobre o mar. Uma surpresa terrível para eles. E diz o texto que todos eles, com muito medo, gritaram, achando que era um fantasma. Haviam boatos, por incrível que pareça, haviam boatos de que fantasmas estavam rondando o Mar da Galileia, que alguns barcos afundavam por causa disso. E ele disse assim: ah, então é verdade, é um fantasma. E Jesus disse: não, não é um fantasma, sou eu. E Pedro, né, que era o mais impetuoso, disse: mas se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro disse: agora vou ter uma experiência transcendental, vou andar por cima das águas. E Pedro vai, Jesus disse: então vem. Eu tenho a impressão que Pedro está olhando para Jesus e indo. Mas diz o texto que o vento, né, que movimenta as águas, apertou, e a impressão que eu tenho é que ele deixou de orar, porque ele teve medo por causa da força do vento, e afundou. Então, se você deixar de olhar para Jesus, é fatal que você venha a naufragar também na sua vida, na sua fé e na sua história. Para quem que você está olhando? É para Jesus? Ou você está olhando para as circunstâncias, seja quaisquer que elas forem, que te acometa? Eu lembro quando veio, quando o Covid, que se espalhou muito rápido, né? Eu lembro dos primeiros dias, eu na janela, olhando as ruas quase desertas e paradas. Eu lembro dos temores que me sobrevieram, eu lembro. E o que me fez vencer esses temores que duraram ali aqueles primeiros dias, né, aquele primeiro mês, foi ter ouvido a palavra de Deus pregada aqui nesse púlpito. E de Deus falar comigo que, na verdade, eu estava tomado de pavor porque eu deixei de olhar para Ele. Deixei de tê-lo como referência. As circunstâncias em mim tomaram uma proporção maior do que a fé que eu tinha. E a angústia tomou conta da minha vida. E quando ele falou comigo, eu digo: então está certo, Senhor. O Senhor está no controle. Tem uma frase, né, que foi dita: Covid pode ter surpreendido a mim, a você e a tanta gente, mas não surpreendeu a Deus em nada. Ele continua sendo o Senhor nas alturas sobre tudo e sobre todos. E quando isso foi falado, eu digo assim: é verdade. O meu coração se aquietou, de verdade. Eu tive paz. Então, o segredo é fitar os olhos em... Quando nós estamos com os nossos olhos fitos em Jesus, nós temos descanso. Em outras circunstâncias, os discípulos estavam temerosos e com medo de morrer, porque as circunstâncias da travessia, agora com Jesus dentro do barco, dormindo na popa do navio, perdão, do barco, e com medo de morrer, porque eles não conseguiam vencer a tempestade, Jesus dormia. Se eles fitassem os olhos em Jesus, eles diziam assim: se ele está descansando, eu posso também. Mas Jesus já não era mais a referência. A tempestade tomava conta. Enfim, por último, nessa parte de foco, cuidado para não focar no Cristo errado. Eu me lembro de uma pregação que nós ouvimos aqui do nosso pastor, sobre Jesus com S, sei lá, que ele falou de tanto Cristo que a gente tem aí, o Cristo Aladim, né, aquele que a gente acha que vai esfregar uma lâmpada e fazer três desejos, enfim. Porque esse é um perigo também, você pode estar focando num Cristo que não existe, num Cristo que foi idealizado, criado, prometido por determinada religião, por determinado lugar, e você vai ficar frustrado, porque os seus desejos que são prometidos, eles, na maioria das vezes, não acontecem. E você fica frustrado com o Jesus que não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus de fato e de verdade que nos foi apresentado, que foi apresentado para a humanidade. É um Jesus que foi construído por uma religião. É um Jesus que está do lado de fora, inclusive, dessas religiões, pedindo para entrar. São as religiões que adoram a mamão. Enfim, então ele disse, olha, se alguém disser, em Mateus 24, o Cristo está aqui ou ali, olha, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão também grandes sinais, prodígios, e se possível for, enganariam até os escolhidos. Eu já tenho predito. Portanto, se vocês disserem, eis, está no deserto, não saiais. Está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Se você não aprender a conhecer Jesus, a ouvir a sua voz, você vai ficar impressionado com o que eu vou falar. Jesus disse assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço, e elas me seguem, porque elas estão focadas em mim. Então, eu preciso dizer para você, e vou dizer, que nem você pode ser o foco. Não olhe para você mesmo. Porque se você olhar só para você, você também cai. O Tiago estava dizendo aqui, estava falando aqui sobre isso, olha. Se você achar que determinada área da tua vida você não precisa da graça de Deus, você é um desgraçado, olha só. Eu já vivi isso. Vi algum momento em que eu achava que eu era muito bom em determinada área e não pedi mais para Deus abençoar aquela área do meu dia a dia. Porque eu era bom naquilo que eu fazia. E de uma hora para outra, depois de muito tempo, começou a não dar certo. Começou a não dar certo, Tiago. E um dia não deu certo, e outro dia não deu certo, no terceiro dia não deu certo, eu parei e digo, pô, tem alguma coisa errada. Então eu fiz uma simples oração, eu disse assim, é, Senhor, eu sei, e o Senhor sabe, que eu sou muito bom nisso que eu faço. Eu não preciso dizer o quê. Era uma área da minha especialidade, do meu trabalho. Mas o Senhor, se o Senhor não for comigo, e se o Senhor não colocar essa boa mão sobre o que eu faço, eu não vou ter sucesso. Eu quero lhe pedir perdão. Então, naquele dia, após essa oração, na metade do meu dia rendeu os 3 dias que eu havia perdido. Eu lembrei disso quando ele falou aqui. Então, não dá para olhar nem para você mesmo. Porque se você olhar para você, você cai. Se você olhar para você, não vai dar certo. E agora, entrando um pouquinho mais nesse texto, sobre o foco em Jesus, sobre como manter-se vencendo em tempos difíceis, e a gente não precisa nem fazer esboço desses tempos difíceis, eu quero evocar um pouco desse texto que diz assim. Primeiro que o texto diz que tem uma grande nuvem de testemunhas, né? Portanto, Também nós que estamos rodeados. É o capítulo 11, todinho. Um monte de gente imperfeita, que nós conhecemos a história. Capítulo 1, leia aí na sua casa. Um monte de gente imperfeita, como diz meu filho Pedro, de vacilão pecador. Uma lista enorme. Que estão sendo elogiados, que a despeito daquilo, das suas falhas e das suas vicissitudes, eles mantiveram o foco, eles mantiveram a fé e morreram por essa fé. E por causa da fé se tornaram referência. Fé de quê? Ser de meus imitadores, como disse o apóstolo Paulo, como sou de Cristo. Mantendo o foco em Jesus. Não era para manter o foco no apóstolo Paulo. Paulo nunca disse isso. Era para manter o foco em Jesus. Porque ele mesmo disse, vivo não mais, mas Cristo vive em? E a vida que eu agora vivo na fé, vivo no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, a mim, por mim. Então, essa lista é enorme, eu não vou nem chegar lá no capítulo 11, que está aberto aqui, depois você lê. É enorme, é enorme. De gente normal como eu e como você. E aí tem um segredinho para você vencer. E um deles é, por causa dessa nuvem de exemplos, de pessoas, nós temos que deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vou ler nessa outra versão que eu copiei aqui, olha que coisa magnífica, que eu gostei dela. Vou ler aqui, ó. Depois eu volto para cá. Vou botar esse negócio para cá. Olha só que legal. Livremo-nos do pecado, do peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando, sempre olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós lemos isso aqui, ao lermos isso aqui, a gente pensa assim, ah, quer dizer, então, que eu preciso ser uma pessoa perfeita, eu preciso ser uma pessoa santa, eu preciso ser uma pessoa totalmente irrepreensível. Não, você precisa desejar ser essa pessoa. Porque você sabe que você não é. Todos nós sabemos que não somos. Então, por que que o texto está dizendo? Esse texto está dizendo, ao meu ver, e eu quero que você veja isso, você veja isso comigo, é que quando você está fitando os olhos em Jesus, espiritualmente falando, fitando os olhos em Jesus, e você está caminhando com um foco em Jesus, e ele diz para você que você deve se livrar de todo peso. Já imaginou, já viram as pessoas que correm? Como é que elas correm? Com pouca coisa no corpo, né? Como é que o nadador vai nadar? Com quase nada, raspa pelo do corpo, cabeça, para não ter peso. Se você vai correr, você usa um tênis que tem até lá o peso do tênis, você não pode ter peso. E o pecado, gente, ele pesa. Pesa muito. E nós não sabemos ainda lidar com o pecado. Ele está querendo dizer o seguinte, que é para você não olhar para o lado, é para você não olhar para o outro, é para você não olhar para trás. Ele está querendo dizer, ao meu ver, não é que você seja perfeito, é que se você olhar para Jesus, quando você e eu, quando nós, de alguma maneira, por algum motivo, tropeçarmos e cairmos, se você olhar para um lado, vai dizer assim, olha lá, e o cara não. Já era, não levanta mais, olha lá. Ah, é fraco. Ah, eu sabia que ele não ia conseguir. Você olhar para um lado. Mas se você olhar para Jesus, Jesus vai estar continuamente olhando para você. O semblante dele não vai mudar, a atitude dele não vai mudar, pelo contrário, ele vai estar de braços abertos, continuamente olhando para você e dizer assim, é só levantar e continuar a seguir. Simples assim. Ah, é, pastor? É. Por quê? Porque ele vai dizer assim: olha, isso não me surpreende. Eu já conheço você. Eu já morri. Eu já morri pelos pecados que você cometeu no passado. Eu morri por pecado que fez você cair agora. E eu já morri por todos os pecados que você ainda vai cometer e nem sabe que vai cometer ainda. Foi para isso que Jesus morreu. Isso é graça de Deus. A impressão que eu tenho, por alguns lugares, não aqui, né? Por alguns lugares que eu já passei, é que o perdão de Deus, a graça de Jesus, ela vai até o dia que o cara se converte. A partir dali ele tem que ser perfeito. A partir dali o cara tem que consertar uma série de coisas na vida que às vezes leva muito tempo. E cada religião, cada igreja tem uma regrinha, que a gente chama de doutrina, que são estereótipos humanos, que na maioria das vezes tem até base bíblica. E aí você cumpre aqueles requisitos básicos, deixa de beber, deixa de fumar, bota uma roupa melhorzinha, né? Mais decente, e está tudo bem. Quando por dentro você pode estar completamente sujo, imundo, e ninguém vê. Então, a impressão que eu tenho é que a graça de Deus, ela só serve até o momento da sua conversão, depois dela não serve mais. E quando isso acontece, se você está olhando para Jesus, é muito mais fácil de você levantar e prosseguir, porque se você ficar ouvindo as vozes que estão do teu lado, você vai achar que Deus não te quer mais. Porque o rigor que essas pessoas têm a respeito do Cristo que morreu por elas também é completamente equivocado a respeito até de si mesmo. Então, muita gente fica pelo caminho e desiste porque ela deixou de olhar para Jesus. Porque ensinaram para ela que não tem mais jeito. É, não dá para se importar com o que os outros dizem. Há uma palavra do apóstolo Paulo que diz assim: nada podemos contra a verdade, senão somente a favor dela. Palavra de ninguém muda a verdade de quem você é. E Deus sabe quem você é mais do que a você mesmo. Ele morreu por todos, a graça dele não acaba na conversão, e, na verdade, se você continuar olhando para ele, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. De fato e de verdade, nós não sabemos a dimensão, como diz o apóstolo Paulo, a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus. A impressão que eu tenho é que a gente se converte e depois volta a viver sobre a lei, sobre o jugo da lei. Que diremos, pois, diz o apóstolo Paulo, vamos pecar para que a graça de Deus abunde? Ele, de forma nenhuma. Não é isso que nós estamos pregando aqui, e nem o apóstolo Paulo, pelo contrário. Então, dá para fitar os olhos em Jesus? Você está fitando os seus olhos em Jesus? Há poucos dias eu até escrevi sobre isso, né? Uma família me pediu uma ajuda porque eles queriam uma resposta de uma outra família que estava influenciando um parente a respeito de coisas da Bíblia, enfim. E eu caí de gaiato lá numa live com pessoas aqui do Brasil e um rapaz que estava lá no Japão. Então a senhora começou a falar e a falar e a falar e usar textos bíblicos. E no meio da fala, dentre outras coisas, com muitos textos bíblicos, ela quis me provar que o ladrão da cruz, aquele que Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, não pode ter ido para o céu. Porque ele não teve tempo de praticar as boas obras, que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo também diz, preparou para que diante, para que andássemos nela. E ela tinha muitos textos decorados. Eu, quando me converti, eu fui assim também. Eu, de cada 10 palavras que eu falava, 11 era versículo da Bíblia. Eu usava muito mal a Bíblia. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Foco em Jesus não é o foco na Bíblia como livro, como palavra, porque Jesus é a palavra. Porque até o diabo usou esse negócio aqui. A palavra de Deus, eu disse isso num curto videozinho de um texto que eu coloquei. Palavra de Deus na boca do diabo já não é mais palavra de Deus, é palavra do diabo. Então, as pessoas, elas usam a Bíblia para condenar as pessoas. É impressionante. E eu conheço os textos bíblicos, conheço todos eles. Nem Jesus usou de tanto rigor, Jesus que é a palavra, como alguns lugares que a gente vê, algumas denominações, alguns lugares usam. E eu fui muito tentado a chegar para aquela senhora e dizer assim, olha, se a senhora continuar usando a Bíblia como a senhora está, a senhora não pode nem falar, porque ela não parava de falar. Porque o apóstolo Paulo disse que as mulheres têm que ficar caladas. Mas aí eu estaria usando a Bíblia a meu favor e contra ela, do jeito que ela faz, com todo mundo, mandando todo mundo para o inferno. Aí eu não fiz isso. Eu simplesmente me calei. Deixei ela arrotar arrogantemente textos de Gênesis e Apocalipse com uma doutrina muito boa, a doutrina da salvação, mas completamente equivocada a respeito da graça de Jesus. Foco em Jesus não é foco em texto bíblico. Foco em Jesus não é foco em decorar a Bíblia, em relacionar texto com texto. Foco em Jesus é estar com foco na palavra, que é Ele, que é Jesus. Jesus passou uma grande parte do seu tempo dizendo assim, ouviste que foi dito, ou seja, vocês leram, vocês aprenderam, na parte da Bíblia que cabia na época, né, o Velho Testamento. Eu, porém, vos digo. Sabe, eu acho que se Jesus viesse realmente hoje aqui, nós não o ouviríamos. Porque veja como Jesus era simples. Ele, então, por exemplo, o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra caiu entre espinhos, outra caiu em solos rochosos, e a outra caiu em boa terra. E os discípulos disseram assim, o que o senhor está querendo dizer? Nós não estamos entendendo nada. Claro, estão usando a razão para aquilo que é espiritual. E olha que Jesus facilitava o conceito. E Jesus tenta explicar. A gente não consegue fazer uma leitura do Sermão da Montanha. Então, se Jesus chegasse hoje aqui e dissesse assim, o semeador saiu a semear. Pensem nisso. Pô, que pregador fraco é esse? Que cara... Por quê? Porque Jesus não trabalha com a nossa razão, ele trabalha com a nossa espiritualidade, com a nossa alma. Ele não vem encher o nosso pensamento de altos conhecimentos, ele veio para transformar a nossa vida em seres humanos melhores. Isso que ele era Deus, o Todo-Poderoso. Veja como Jesus era simples na maneira de fazer e de tratar. Então ele passou muito tempo dizendo, ouviste o que foi dito, mas eu, porém, vos... É muito perigoso você dizer assim, está escrito. Porque Jesus disse, também está escrito. Perdão. Está escrito. Está escrito. Eu sei que está escrito. É, está escrito. Eu sei, eu sei. Eu leio. Essa aqui é uma das Bíblias mais antigas que eu tenho, toda rabiscada. Eu sei que está escrito. Jesus, está escrito isso aqui. Está aí, aí. Mas eu já falei muito sobre isso aí. Eu já disse tantas vezes, eu, porém, vos digo, tu não entendeu ainda? Porque viviam sobre a lei. Não viviam sobre a graça. E quando você olha para Jesus, eu vou dizer para você, é tudo muito diferente. Foco em Jesus. E tudo que as religiões podem fazer é manter você focado no texto. A Bíblia é um livro. Jesus é a palavra. Aí você vê gente com 20, com 30 anos desistindo, apostatando da fé, enlouquecido, doido. Eu já vi tudo isso e mais um pouco. É isso. Dá para manter o foco em Jesus, sim ou não? Dá para deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e nos torna pesado? Sim ou não? Sim, porque é muito simples. Complicados são para os outros. Para Jesus é muito simples. Para nós é que é complicado. Então eu quero convidar você. Cadê o Pedro que disse que ia cantar uma música? Eu quero convidar você que está aqui. E você que está aí do outro lado, talvez algumas pessoas tenham dito para você que tua vida não tem mais jeito. Talvez você seja até considerado pela ciência alguém irrecuperável. Eu conheço alguns diagnósticos assim. Talvez algumas pessoas e até a tua família possa já ter desistido de você. Mas Jesus não. Jesus continua. Sabe que é uma coisa muito difícil é ajudar uma pessoa que está viciada em drogas, né? A recuperação é... sei lá, menos de 20%. Não sei como é que está isso agora. Lá a gente ajudava muita gente assim. E aí, algumas dessas pessoas, nós ajudamos por, sei lá, mais infinitas vezes, mais de 10 vezes. Isso não é hipérbole, não. Mas muito mais de 10 vezes. E alguns irmãos da igreja dizem assim, mas pastor, já deu tantas chances para fulano? Aí o camarada vai, ele fica um mês, vai embora, sai. 3 meses, vai embora, sai. 8 meses, vai embora, sai. Fica 1 ano sem usar droga, 2 anos, volta para as drogas. Já não pode mais conviver com a mãe, com a família, a mãe tem que se esconder, não pode saber onde é que está, enfim. Aí alguns me perguntavam, pastor, por que o senhor vai ajudar? Eu só continuo ajudando. Eu digo, eu continuo ajudando porque Jesus faria a mesma coisa. Então eu não tenho frustração nenhuma, porque quem convence da morte, do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. E se essa pessoa ficar 1 mês bem, eu fui usado por Deus para que essa pessoa ficasse 1 mês bem. Se essa pessoa ficar 2 meses bem, eu fui usado por Deus para ela ficar 2 meses bem. Se ela ficar 4, glória a Deus. 8, maravilha. Então, para essas pessoas, eu olhava nos olhos e dizia assim, quantas vezes você precisar de ajuda, você pode me procurar. quantas vezes você precisar, você sabe onde eu moro, pode bater na minha casa. Porque eu não tenho essa expectativa de retorno pessoal. Zero. Claro que eu fico triste, né? Eu torço
pela pessoa.
Porra, o cara conseguiu ficar lá por um ano e pouco, saiu, parece que está constituindo família, daqui a pouco sem problemas. E eu sei que Deus faz assim comigo e com você. Ele faz assim com todos nós. Quantas vezes for, quantas vezes necessário. Então a gente só precisa fitar os olhos em Jesus. Pô, esse mundo está bagunçado, tem guerra, tem isso, tem aquilo. Um montão de gente caindo à direita, à esquerda. Meu Deus, e agora? Os fitos em Jesus. Pedro, Estevão estava para ser apedrejado, gente, pagaram, lê o texto, lê lá na tua Bíblia, eu conheço, eu já li, gente, olha só, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, que estava sendo usado poderosamente por Deus, pagaram, algumas pessoas, diz o texto, pagaram algumas pessoas para falarem mentiras sobre ele. Pagaram. E aí pegaram ele. Não, está falando sim, não foi, falou, tal. Levaram ele para o interrogatório. Mas ele continuou com seus olhos fitos em Jesus. Mesmo na iminência de ser apedrejado, gente. Eu já vi gente sendo apedrejada na internet. Lá no meio dos muçulmanos, mulheres sendo apedrejadas. Gente, que dor dá um negócio, ver um negócio daqui. Eu não gosto nem de ver. Porque eles fazem exatamente como fizeram com aquela mulher que foi trazida para Jesus. Olha, a lei diz que é para apedrejar, então vamos apedrejar. Graça de Jesus não tem fim. Nós lemos no início do culto. As suas misericórdias duram para sempre. Todos nós precisamos dessa misericórdia. Eu poderia falar tanto de tantas construções, de tanta bobagem que a gente vê na internet, de gente usando a Bíblia, pastores, porque está aqui, ó, porque está escrito, ó, já era, eu conheço, queria muito que Jesus descesse de novo fisicamente, e assim, é eu porém vos digo, mas não vai adiantar, porque a gente vai crucificar ele de novo, vai matar de novo. Que a gente não entendeu nada da graça de Deus. Aí se abala. É muito bom ver Jesus através de muitas pessoas que fazem a diferença em nossa vida. É muito bom mesmo, é graça de Deus. A gente não pode tirar o foco de Jesus. E nós todos somos filhos. E depois de tudo isso, a gente continua correndo. A gente fica leve. E continuamos correndo para o alvo. E você vai ver que a misericórdia do Senhor não tem fim. E que o nome dele sempre será glorificado. Você está entendendo? Na vida de todos, só de quem não quiser. Na vida de todos, cada um de nós. Escuta essa canção aí, essa canção de graça. Depois a gente termina.
Nessa noite
o peso sai, a dor já vai.
Se livre de todo o peso da culpa. Não olhe mais para os acusadores, olhe para Jesus. Ele está aqui nessa noite. O seu amor, sua graça, seu perdão. Se entregue a Ele. Deposite a sua confiança nele. Sem Ele você não pode continuar. Cante comigo. O peso, o peso.
Você que está na internet, para você que está aqui, para você que a partir desse contexto da palavra de Jesus, que talvez tenha desistido de você mesmo, que ache diante do contexto que você esteja, da adversidade que você esteja vivendo, não tem mais jeito. Para você que ainda, mesmo depois de ouvindo essa canção, vivenciando culpa, dor, vivendo uma vida pesada, eu queria que você, pela fé, em olhando para Jesus, aproveitasse esse tempo nosso de oração para dizer: Senhor, a partir de agora, eu entendo. Eu entendo que o Senhor ainda está de braços abertos e eu quero manter o meu foco em Ti. Eu quero entender de verdade do Teu amor, do Teu perdão. Eu quero sentir esse perdão em minha vida, eu quero o Teu alívio, porque Ele próprio disse que o fardo dEle é leve. E se para você isso faz diferença, você precisa, nesse momento, de fazer comigo essa oração, eu queria que você que está aqui dentro, você que está aí na internet, fique em pé onde você está, dizendo assim: a partir de hoje, eu quero largar esse peso e manter o foco em Jesus. Eu quero desfrutar dessa graça, eu acho que eu não estava desfrutando dela direito. E a vida começa a ficar tão pesada para a gente mesmo. Os meus fardos eu comecei a carregar depois que eu me converti, porque eu achava que eu tinha que ser perfeito. Tinha uma bíblia antiga, de um texto antigo que agora eu não vou achar, está em João, que diz: aquele que permanece nele não peca. Estava escrito assim nessa bíblia: se peca, não o viu e nem o conhece. Está lá em 1 João, alguém pode achar depois aí para mim, me diz. Nessa versão, que foi a minha primeira Bíblia que eu comprei, estava escrito exatamente assim. E durante um bom tempo, alguns pastores pregavam que depois de convertido nós não pecamos mais, e eles acreditavam nisso. Eu já conheci alguns deles. Eu disse: meu Deus, eu não me converti, então o que eu faço? Eu já entreguei minha vida a Jesus, porque eu sou ainda muito imperfeito. E durante o início da minha fé cristã, na minha imaturidade, eu tentei ser o mais perfeito que eu podia. E eu me cansei. Eu andava cansado e sobrecarregado. Até entender que a caminhada com Jesus é leve. Porque até a Bíblia, que foi a primeira que eu comprei, gente, o texto estava mal traduzido do original. Se é que você me entende, que eu não sou contra. Eu leio, eu estudo, mas eu estou de olho em Jesus. Esse Jesus que diz o tempo todo: ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Eu estou de olho em Jesus que diz assim: eu também vos digo, também está escrito. Então agora eu quero orar com você. E eu sei que pela fé, se você está em pé, você que está em pé, em casa ou aqui, você só não vai sair mais leve se você não quiser. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com você, a sua fé e Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, para esses nossos queridos que estão em pé, dizendo que querem ter uma vida mais leve, dependente da sua graça, do seu perdão, do seu amor, que querem levantar e continuar. Levantar e continuar, levantar e continuar, levantar e continuar, quantas vezes necessário for. Porque essa graça, ela é tua, ela não é minha. Ela não pertence a nenhum de nós, foi o Senhor que morreu por cada um de nós. Então, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que, pelo um ato de fé, está dizendo: eu quero ter essa vida leve, manter esse meu foco em Jesus e desfrutar dessa graça em minha vida. Que colocam Jesus como o principal na sua vida, nessa hora, o mais importante, e que pela fé todos eles aprendam a ouvir a tua voz, a discernir a tua voz, a discernir o teu evangelho, a te entender, Senhor, a te perceber, a saber que estão no caminho, em nome de Jesus. Assim nós oramos, gratos que somos por permanecermos na videira verdadeira que é Jesus. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé mais um pouquinho, deixa eu ler esse último texto. Veja se soa diferente para você. Eu já li 300 vezes, você já ouviu 3 mil vezes. Olha como é que... Veja se soa diferente. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem? Você acredita num negócio desse? Aquele que não poupou nem mesmo a seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Gente, você está de brincadeira comigo. Você acredita nisso aqui mesmo? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Tem gente que tenta. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois o Cristo, quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia, todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra... qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é manter o foco em Jesus. Só isso faz diferença para você? Sim ou não? O que que o diabo faz? Faz você desistir. Porque Deus... ele vai respeitar a sua escolha. Você deixa de olhar para ele e diz assim, não tem mais jeito. Ele está dizendo, não tem, mas você não olha, você desiste de você mesmo. Esse nosso mundo espiritual, ele é cheio de observações, de leis espirituais que são bem diferentes do que a gente aprende por aí. E Deus fica ali, ó, te esperando. Tudo pronto. Só você levantar como levantou o filho pródigo, assim, vou continuar, vou lá para o meu pai dizer, pai, vacilei. Você pensa. Já estava lá na porta olhando o cara, esperando. É uma historinha só, só uma daquelas que Jesus contava. Então, gente, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lembra daquela oração que eu fiz lá no início da caminhada? Absolutamente nada. E já se vão mais de 30 anos, quase 40. Estou com 57, eu tinha 19. Entendeu? Foco em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Que tenhamos uma boa semana. Que Ele nos abençoe. Dê um abraço nesse irmão. Dê uma boa semana para ele.